Você está ouvindo Feijoada Completa.
Tô aqui comentando no off com a Paula Bittar que o legal do Casarino é que você vê essa coisa assim, essa mistura de elementos, né?
Elementos tão brasileiros,
então,
né?
Então, a gente vê esse chorinho, né, que a gente tá ouvindo aí, que é o Requebra Que Eu Dou Um Doce, que é essa canção aí, que mais uma interpretação do Casarino. E é muito legal, porque é um choro-choro, quer dizer, eles botaram aí um bandolim junto, um cavaquinho fazendo essa coisa, esse solo, né? O pandeiro, a marcação de pandeiro típica de chorinho, né? Aquela marcação mais cadenciada. Então, assim, é muito bonito você ver que eles têm uma visão muito, muito plural da música, né? É, com influências múltiplas. Muito joia é o som do Casuarina, a gente homenageando esse grupo aí, hoje aqui no nosso Feijoada Completa. E daqui a pouquinho a gente conversa com eles. E no final do programa tem uma entrevista com o pessoal do Casuarina ainda hoje. Bom, nosso assunto agora é o plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Ô, Dini Moraes, tudo bom com você?
Tudo bem, Edson, e com você?
Quem não gosta de samba, bom sujeito, não é? Você gosta de samba, Dini Moraes?
Bastante.
Bastante?
Dini.
Lá em Santa Catarina tem samba?
Claro que tem, como é que não tem?
Ah, coisa boa.
É Brasil, né? Santa Catarina é Brasil também, né, não, Dini?
Exatamente. Eu quero saber que lugar do Brasil que não tem samba.
Que não tem samba, exatamente. Aliás, o Zeca, o nosso querido Zé Carlos Oliveira, que faz o samba da minha terra, já fez samba até da Amazônia, você acredita? Então,
sério?
Pois é, então...
Brasília, não, que muita não, gente fala que dá, é só rock.
Não dá pra desprezar, não. Tem muito samba por aí, samba de boa qualidade. Mas, ô Dini, vamos falar desse plenário nosso de cada semana, né?
Vamos lá. Que pois legal é. Que a Paula tá com vocês aí hoje. Oi, Paula, tudo
oi,
bem?
Oi, Dini, tudo jóia.
Beleza.
Então, o seguinte, é legal, é interessante estar a presença feminina aí no estúdio, o Edson, porque
exato.
Essa semana... O plenário, a gente pode dizer que o grande resultado do plenário essa semana foi a aprovação de 4 propostas eleitas pela bancada feminina como prioritárias, né?
Sim.
E a gente está no meio de uma movimentação internacional chamada de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.
Exatamente.
É uma mobilização internacional, envolve centenas de países, cada país está participando de uma forma, e não só o governo, né? Tem muita, muita mesmo iniciativa da própria sociedade, mas no sentido de todo mundo reconhecer que isso é um problema global, não é um problema só aqui do Brasil, né? Tanto que a própria ONU lançou um documento que mostra que no mundo 137 mulheres são mortas por dia.
Uhum.
E nesse caso, para você ter uma ideia, de cada 10 mulheres assassinadas, 6 são assassinadas ou por companheiros ou por familiares. E aí, inclusive, até a própria ONU lançou um alerta que, olha, as mulheres correm perigo dentro da própria casa. Né? Então, é um problema global, é um problema muito grave. Aqui no Brasil...
E que é uma questão, né, Dini? Só te interrompendo rapidinho, que muita gente fala assim, mas falar disso porque homem morre mais do que mulher. Sim, homens morrem mais do que mulheres, de mortes violentas. Mas, quando você pega os dados, essa violência é dentro de casa, essa morte dentro de casa é majoritariamente das mulheres, né? A questão que a gente está falando é justamente desse ambiente doméstico não ser um ambiente seguro para ser mulher.
E causadas, mortes isso. Causadas por questão de gênero, quer dizer, causada pelo fato de ser mulher.
Uhum.
A diferença
mulher,
que a gente...
Pô,
muitas vezes o homem não está morrendo pelo fato de ser homem, né? Às vezes a questão é ligada a outros problemas que têm a ver com a violência. Agora, a questão do feminicídio, quer dizer, o que acontece é que a morte por conta pelo fato de ser mulher, isso faz com que a questão seja ainda encarada com maior gravidade, né?
Exato. E assim, aqui no Brasil, por exemplo, para você ter uma ideia, eu fui pegar os dados do Ligue 180, que é aquele nosso Disque Denúncia Nacional, gratuito, né?
Uhum.
De janeiro a julho deste ano, ou seja, são 7 meses, foram 80 mil relatos de violência. E boa parte, mais de 60 mil desses 80 mil, são violência doméstica. Uhum. Então, assim, o negócio é muito grave, gente. Aqui no Brasil são 13 mulheres assassinadas por dia. E, assim, a gente lembra que a violência também não é só assassinato. A gente mostra o assassinato porque o assassinato é o ápice da violência, né? Quando a violência, ela atingiu um patamar que não tem mais volta, né? A mulher simplesmente morreu.
Muitas vezes a violência psíquica, psicológica, que às vezes muitas pessoas em volta nem percebem, né?
Exato, não, tem a violência psicológica, a violência até patrimonial, que também as pessoas me falam um pouco da violência patrimonial.
É, controlar, né, seu dinheiro, controlar, né?
Isso, exatamente, você usar o dinheiro da mulher e achar que não tem que, ou o dinheiro da família, achar que não tem que prestar conta, ou enfim, tá fazendo mais que obrigação, aquela coisa toda, né? Então, isso também é uma forma de violência que precisa ser escancarada, as pessoas precisam saber que ela existe, né?
Uhum. Então vamos falar dos projetos, Gini.
Vamos lá, esse todo foi o contexto, né?
claro.
Bom, vamos lá. Teve uma medida, um projeto que foi aprovado, que ele agrava a pena quando o assassinato da mulher, o feminicídio, ele foi cometido pelo agressor ter descumprido uma medida protetiva. Uhum. Então, o assassinato foi feito justamente pelaquela pessoa que deveria estar longe da mulher, mas ela não está. Então, o agressor descumpriu a medida protetiva, foi lá e assassinou a mulher. Então, hoje, você descumprir uma medida protetiva já é crime. Só que esse projeto, ele agrava muito mais. Ele diz o seguinte, olha, se você descumpriu a medida protetiva e foi lá e matou a mulher, você não só pode pegar de 12 a 30 anos, que é a pena para feminicídio, como você pode pegar de 4 a 15 anos a mais na sua pena, justamente porque você estava descumprindo a medida protetiva.
Uhum.
Outro projeto aprovado trata de registrar a intimidade sexual sem o consentimento da pessoa. Vamos explicar direitinho. Hoje já é crime você divulgar uma foto ou um vídeo de sexo, enfim, ou de nudez de uma pessoa sem autorização dela. Já é crime.
O revenge porn, né?
Isso. Muita gente chama de vingança pornográfica, né? Que acontece muito quando um casal termina, um não tá muito feliz pelo fim do relacionamento, aí vai lá e divulga foto íntima pra tentar desmoralizar aquela outra pessoa, enfim. Isso já é crime, tá? Isso já é crime desde o começo desse ano. O que não é crime? É quando a pessoa faz a foto, ou faz o vídeo, ou faz uma montagem com partes do corpo da pessoa sem o consentimento dela. Então, vamos supor, eu fotografei uma cena, filmei uma cena de sexo com o meu namorado sem o conhecimento dele. Mesmo que eu não divulgue, agora vai ser crime. Por quê? Tá. Porque alguém pode invadir o seu celular e pode divulgar aquilo.
Uhum.
Entendeu? Então, hoje, se alguém invadir o meu celular e roubar essas imagens e divulgar por aí, eu não respondo por nada, porque não fui eu que divulguei.
Uhum.
Entende?
Agora, fato de registrar, você já vai ser crime, né?
Exatamente. Pelo simples fato de registrar por qualquer meio, sem o consentimento, ou fazer montagem, né? Tem muita gente que faz isso, que pega o corpo de uma mulher pelada e coloca o rosto da outra.
Uhum.
Então, isso também vai passar a ser crime. Uhum. Então, hoje, se você for lá e filmar, vou dar outro exemplo, um garoto vai no banheiro feminino e filma um monte de menina pelada no banheiro, tipo, da escola, do ginásio, enfim. Filma as meninas peladas e divulga, né? Essa pessoa pode responder não só pelo registro, como pela divulgação. São dois crimes.
São dois crimes.
Beleza. Isso. O que foi aprovado agora é só o registro, tá, gente?
Uhum. Outro projeto...
Outra proposta aprovada foi a transformação da prisão preventiva de mulheres grávidas e de mães responsáveis por crianças pequenas em prisão domiciliar. Então, essas mulheres que não tiverem cometido crime contra essas pessoas que são responsáveis, né, desde que o crime não tenha sido contra a criança.
Uhum. Claro.
Não foi contra a criança, ela pode ir para casa e cumprir a pena domiciliar.
Isso também inclui mães de crianças com deficiência, né?
Oi?
Isso também.
Duas perguntas diferentes. Ao mesmo tempo.
Uma, a Paula perguntando se essa já vai virar lei e se já é, já tá, já, a Câmara é a revisora. E segundo, acho que crianças com deficiência também, né? Mães de crianças com deficiência também entra nessa lei aí.
Tá, vou responder primeiro. Mães com deficiência entram? Entram, entram sim. É, são mães de criança pequena ou responsáveis por pessoas com deficiência, também entram, uhum. Tá? Desde que o crime não tenha sido cometido contra a criança ou contra a pessoa com deficiência.
Uhum.
E sim, Paula, essas três propostas que eu falei, elas já vão direto para a sanção.
Ah,
o que
bacana.
Não vai para a sanção... o que não vai para a sanção presidencial é uma proposta que também foi aprovada, que inclui na lista de medidas protetivas que podem ser tomadas para proteção à mulher que já sofreu agressão, você colocar ali como medida protetiva que o agressor frequente um curso de reabilitação para diminuir a agressividade, para ele reconhecer o que é a violência contra a mulher, qual a importância de não fazer esse tipo de coisa. A ideia dessa proposta inicial era tornar esse curso obrigatório, mas houve uma divergência lá no plenário quanto ao Estado, né, os governos, a estrutura estatal, de não ter condição de oferecer esse curso. Então, como o Estado não tem condição de oferecer isso vai gerar custo, eles tiraram a palavra obrigatória e colocaram, na verdade, à disposição do juiz. Então, o juiz, quando constata uma situação de agressão, ele pode determinar que o agressor fique longe da mulher, fique longe da casa e frequente um curso de reabilitação. Esse projeto do curso de reabilitação está indo para o Senado.
Bacana, viu, Dini?
Beleza,
porque a gente fala muito de aumentar penas, e você trouxe aí propostas que aumentam penas também, mas se a gente também não fizer algo nesse campo de educação mesmo, de educação dentro do público masculino, para se evitar as violências, a gente nunca vai sair desse ciclo aí de violência, né?
Você sabe, Paulo, que eu sempre falo que, na verdade, é uma questão de conscientização. Porque no caso da situação de violência contra a mulher, tem tanta atitude que já está tão naturalizada, assim, a gente olha a situação e acha tão normal aquela situação, que às vezes o agressor não se dá conta de que ele está cometendo uma agressão.
Uhum. No caso da violência psicológica, principalmente, né? Às vezes...
Exato.
A pessoa fala, mas eu não fiz isso, eu não tinha intenção, quer dizer... E às vezes a pessoa tá sendo... cometendo abuso psicológico e não está nem percebendo isso, quer dizer... Então é preciso mesmo esse tipo de orientação, né?
Exatamente isso, Edson.
Muito bem, Dini Moraes falando aí das notícias do plenário e especialmente desses 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que a Câmara aí participou com a aprovação dessas quatro propostas, três delas já a sanção presidencial, uma vai ao Senado, e a gente aí realmente torcendo para que cada vez mais o Poder Legislativo atue e mostre a importância dele nesse sentido, da gente combater a violência, todas as formas de violência, né? Mas a violência contra a mulher em especial, que é uma questão que infelizmente ainda assola o mundo inteiro, não é só o Brasil, e a gente tem que lutar contra isso. E é muito importante que a gente tenha tido a aprovação dessas propostas. Dini Moraes, obrigado mais uma vez pela participação, minha cara. Até a semana.
Gente, é sempre um prazer. Bom final de semana para todo mundo. Beijo.
Beijão,
beijo,
tchau, tchau. Aí, a Dini Moraes participando com a gente. E do plenário, vamos para as comissões.
No corredor das comissões.
No corredor das comissões de hoje, vamos falar sobre um assunto polêmico. É a questão da venda de medicamentos em supermercados. Medicamentos, obviamente, que não precisem de receita médica. Aquele analgésico, né? Aquela coisinha assim. Tal,
que já tem.
Que a pessoa já compra mesmo, normalmente. Lá nos Estados Unidos é até engraçado, que você vai numa farmácia numa dessas farmácias drugstores, que eles chamam, ou mesmo nos supermercados, e você acha medicamento e a quantidade assim, é impressionante. Né? Você compra, por exemplo, analgésicos, tem caixa, tem frasco de 250 comprimidos, frasco de 500 comprimidos.
Inglaterra é a mesma coisa, você vai no mercado e aí tem os remedinhos lá. As dosagens muito menores do que a gente usa aqui, em geral. São muito comprimidos, mas numas dosagens menores.
Exatamente. Bom, para conversar sobre isso, Cláudio Ferreira, nosso repórter da Rádio Câmara, que sempre fica de olho nas comissões aqui, né? Para poder fazer um trocadilho infame com o programa
que ele apresenta.
De olho nas comissões,
pois
aqui no corredor das comissões. Claudinho, bom, Fala, vamos lá, vamos desmiuçar esse negócio aí, que o debate foi quente, né?
Pois é, e a mobilização foi impressionante, Edson e Paula. Olha, um ano e meio que eu tô direto cobrindo comissão, eu nunca tinha ficado em pé. Eu não tinha lugar para eu sentar, eu fiquei acompanhando a comissão em pé, não tinha lugar. Principalmente o pessoal, os representantes das farmácias, eles se mobilizaram, porque são contrários ao projeto, e trouxeram muita gente para cá, então foi uma audiência super concorrida. Eu fiquei impressionado com isso.
E o que foi colocado lá?
Pois é, ficou uma coisa muito polarizada, não é? Quer dizer, então o projeto, ele estende para supermercados e similares, e dentro desses similares foram falados principalmente os minimercados e as lojas de conveniência, a venda desses remédios que não precisam de receita. Aí, quer dizer, de um lado, na audiência, ficaram os representantes do Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia, Associação das Redes de Farmácia e Instituto de Defesa do Consumidor, todos contrários à proposta. Do outro lado, os representantes da Associação Brasileira de Supermercados e da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. E, em cima do muro, a Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição.
Ou seja, complicado. Teve de tudo ali, né?
Tudo, até o muro teve, hein?
Então, assim, quem é contra falou principalmente o seguinte: primeiro, que mesmo sendo remédios sem receitas, eles não estão isentos de riscos. Mesmo esses remedinhos que parecem inocentes, que a gente compra na gôndola da farmácia e vai direto no caixa, eles têm risco. Eles têm risco, obviamente, menores do que os de remédios de tarja vermelha e tarja preta, mas eles têm riscos, têm efeitos colaterais, dependendo da dosagem, dependendo da frequência com que a pessoa usa. Então, assim, eles alertaram primeiro para isso. Segundo, o ambiente da farmácia tem um farmacêutico, que não é o balconista, é o farmacêutico, o cara que estudou farmácia e que está preparado ali para ser consultado. Esses remédios sem receita, você nem precisa na farmácia, você não vai nem no balcão. Você pega ele nas gôndolas, passa no caixa e compra. Mas, de qualquer maneira, tem o profissional ali. Se você tiver alguma dúvida de dosagem, de frequência, de sintoma, você pode consultar o farmacêutico, que eventualmente pode até pedir para você ir para o médico. Né, dependendo do resultado da sua medicação. Então eles falam que é isso, que o farmacêutico ali é uma presença importante, né, para muita gente. Eles falaram também, quem é contra, que essa medida incentivaria a automedicação, porque aí você vai para um supermercado, para uma loja de conveniência, aí você realmente pode comprar ao seu gosto, né? Não tem ninguém ali para barrar aquela compra.
Você pega a fruta, a verdura e os analgésicos.
Exatamente. O remédio é tratado como um produto qualquer. Né? E eles lembraram os diversos casos de intoxicação por medicamentos, né? Que são casos muito recorrentes, justamente de gente que mistura remédio com bebida, mistura remédio com outras coisas, né? E aí, enfim, não tem essa orientação. Agora, o lado das pessoas que são favoráveis também, esse lado trouxe argumentos que alguns são até razoáveis. O primeiro deles eu achei bastante razoável. Na venda por telefone, na venda por internet e na gôndola da farmácia não tem a orientação do farmacêutico. Então, assim, se você quiser, tem. Mas se você não quiser, quando você compra um remédio por telefone da farmácia, não tem essa mediação do farmacêutico. Eles disseram que isso também representa um perigo. Se o alerta é para o risco de intoxicação...
Então, sem delivery também.
Esse delivery da internet, eles não têm a mediação do farmacêutico. Então,
em tese, você pode ir no farmacêutico se você tem a dúvida, mas se você não tem, você pega no mercado.
Exatamente.
Né?
E principalmente a pessoa que já tomou aquele remédio uma vez, que já viu que funcionou em outra situação, ou que a mãe tomou, a tia tomou, o amigo recomendou, ele vai lá, ele compra pela internet e ninguém diz que não pode.
Exatamente.
Né? Um outro argumento de quem é a favor diz que 5% dos municípios brasileiros não têm farmácia e 17% só tem um estabelecimento. Enquanto que, se você amplia para supermercados, minimercados, você teria, em tese, 1 milhão de pontos de venda. Né? Eles falaram uma redução do preço e eles falaram de uma experiência que houve em 1995, por meio de uma liminar, durante um período pequeno, os supermercados puderam comercializar esses produtos. E eles disseram que só esse aumento no número de pontos de vendas e a concorrência ocasionou a diminuição de preço. E dentro dessa mesma ideia, eles acusam as farmácias de querer manter uma espécie de monopólio na venda. E o último argumento deles
é
o fato...
As farmácias, Cláudio, uma coisa importante é que as farmácias vendem produtos que são de supermercado, né?
Exatamente.
É um outro problema, que as chamadas drugstores, que eu estava até me referindo aqui, quer dizer, tem aqui, tem farmácias em algumas cidades que eu conheço, que são verdadeiros supermercados. Sim. Você compra lá até pão de forma, arroz, feijão,
O representante da Associação dos Supermercados falou isso, poxa, é desigual, porque se a farmácia pode vender até ração para cachorro, por que eu não posso vender o remédio sem receita?
Exatamente.
Né? E os remédios seriam esses, né? Basicamente seria o quê? Analgésico, enfim, alguns
anti-inflamatórios,
antitérmicos, alguns anti-inflamatórios que não precisam.
Exatamente. Receita, né? Então, o que a gente notou lá na audiência? Primeiro, eles alientaram também que não é a primeira vez que esse assunto é discutido aqui no Congresso, já houve outros projetos, todos acabaram não indo para frente, né? Agora ficou uma coisa muito polarizada. O pessoal da área de saúde, com essa preocupação de que eles chamam da banalização do uso de medicamentos, e o pessoal da área, os empresários, né, os comerciantes, dizendo assim, não, mas é um produto, tratando o remédio como um produto, principalmente esse remédio sem receita. Independente de fazer juízo de valor, eles falaram, olha, se a questão é esta, vamos proibir a venda pela internet, pelo telefone, porque também, nesse caso, o remédio acaba sendo tratado como um produto qualquer, e não como um produto que precise de atenção. Né? Uhum. Então, esse projeto, o presidente da Comissão de Seguridade é o deputado Juscelino Filho, que é o relator do projeto. Eu tinha entrevistado ele antes de olho nas comissões, ele estava super em dúvida, né, de qual era a posição que ele ia tomar. E, coitado, continuou em dúvida, porque são argumentos muito fortes de um lado, e de outro. Ele falou, ele acha que vai entregar esse relatório na próxima semana, mas ele realmente está pensando. E ele é médico, né? Para completar o dilema dele, ele é médico. Então, é difícil, porque...
Chama Juscelino e é médico. Você imagina?
Exatamente.
Lembrando do JK, que também era médico?
Exatamente. Então, é isso. Um assunto muito polêmico, muita gente defendendo, querendo ter acesso aos remédios, né? E aí, como você falou no início, muita gente dando esse exemplo desses países onde isso funciona. Agora, um argumento lá que foi colocado é que as populações também são diferentes, né? Uhum. A representante do Conselho Federal de Medicina, uma médica, ela falou isso, olha, eu fiz o meu metade da minha graduação na Califórnia e eu vi adolescente indo para a farmácia e comprando o remédio, que aparentemente era inocente, mas ele comprava uma dose tão grande que o intuito dele era realmente assim, se intoxicar,
se drogar,
era,
né?
até induzir o suicídio, porque assim, são remédios inocentes tomados na segunda prescrição médica, na dosagem recomendada. Uhum. Se você tomar sei lá, um quilo de analgésico, é claro que isso vai fazer um efeito devastador no seu organismo, não é? Então, o que eles têm medo é isso, é que haja uma banalização e que, enfim, mas eu acho que essa discussão ainda vai render. E eu não sei não se nesse finalzinho de legislatura isso vai ser resolvido.
Vai conseguir votar algo assim.
Vai render muito.
Sim, porque é um lobby muito forte, lobby no sentido até positivo, são forças econômicas e tem um lobby também da área de saúde que está preocupado com isso, assim. Então são forças muito poderosas e antagônicas que eu não sei se um relatório vai conseguir sanar todas essas dúvidas.
Perfeito. Cláudio Ferreira, falando aí sobre esse debate, portanto, aí nessa comissão. Na Comissão de Saúde, né? Seguridade Social. Sobre a questão aí dos medicamentos em supermercados. O debate vai para... Como diz o povo lá no interior de Minas, isso vai para mais de metro.
Então, certeza.
Exatamente.
Exatamente. Claudinho, muito obrigado por participar com a gente mais uma vez, meu querido. Valeu demais.
Que isso, um abraço e bom fim de semana para vocês.
Bom fim de semana para você. Tudo de bom. E agora o assunto, nosso assunto é economia, dinheiro, grana, bufunfa, din-din.
Bolso do Cidadão.
E o Beto Veiga está na ponta da linha com a gente para falar do dinheiro. Beto, tudo bem?
Boa tarde, Edson. Tudo bom com você, meu irmão?
Tudo jóia.
Oi, Beto.
Nós falamos de 13º esses dias.
Joia.
Tá aí. Nós falamos de 13º esses dias para trás. Agora vamos falar dos fundos imobiliários. Explica isso para gente, Beto.
Pois é. Esse é um mercado que tá aparecendo bem, está surgindo bastante agora, né? Quer dizer, tá crescendo a discussão. Porque nós estamos num momento em que as aplicações financeiras estão meio ali dando rendimentos reais, embora rendimentos reais bons, o rendimento nominal é pequeno. O que eu quero dizer com isso? Pouco dinheiro que você vê entrando no bolso, mas a maioria daquele dinheiro é ganho mesmo, enquanto que antigamente entrava muita grana, mas grande parte daquilo era devido à inflação, né?
Uhum.
Então, o que a gente está vendo agora é essa mudança. Entra menos dinheiro, mas esse menos que entra vale até mais do que valia antigamente.
Uhum.
Mas aí, nessa confusão, surgem os fundos imobiliários que são o seguinte. Você tem algumas modalidades de fundos imobiliários. Você tem uma modalidade de fundo imobiliário que adquire imóveis para aluguel. Então, você coloca o seu dinheiro nesse fundo, esse fundo pega o dinheiro, compra imóveis, vai alugar e o aluguel ele entra na sua conta, tá?
Uhum.
E esses fundos imobiliários, eles são... O rendimento que entra na sua conta, ele é isento do imposto de renda para as pessoas físicas. Então, isso atrai muito as pessoas, os investidores, porque eles dizem assim, poxa, aqui eu vou ganhar um dinheirinho sem ter que pagar imposto. Existe uma outra modalidade de fundo imobiliário também, que é o seguinte, que você compra um determinado terreno, certo?
Uhum.
E você vai construir nesse terreno e vai vender. O apurado da venda, ele vai ser dividido com quem botou o dinheiro naquele fundo.
Uhum.
Certo? Então você tem os fundos de desenvolvimento, que seriam esses de construção, e você tem os fundos de renda, que são esses de aluguel. Existem ainda outras modalidades, né, que a gente também não faz sentido a gente ficar detalhando tudo aqui, mas esses são os que eu chamo atenção, que são os maiores do mercado.
Nesse caso do aluguel, agora, por exemplo, Beto, o que você colocou, o dinheiro que você empenhou ali, você vai receber proporcionalmente aquilo que você colocou no fundo?
Exatamente, porque o dinheiro que você, o ouvinte, tal, a Paula, todo mundo colocou no fundo, vai ser usado para comprar um imóvel. E aí esse imóvel vai ser alugado. Se eu botei 10, você botou 20... você vai ganhar o dobro do que eu, né?
Uhum.
Então, quem botou mais vai ganhar mais em função do... Aliás, porque justamente é um condomínio, é como se a gente tivesse comprado aquilo ali em conjunto, o aluguel a gente vai dividir com que cada um participou,
uhum,
né? E aí, quais são os cuidados que as pessoas que investem nesse tipo de fundo têm que ter? Porque às vezes o pessoal vai no oba-oba e tal, vamos lá, não sei o quê. O que acontece é o seguinte, vamos supor que você comprasse, você tem que imaginar esse fundo exatamente como se você estivesse comprando um imóvel que está ali atrás, certo? Que está ali atrás, que eu digo assim, um imóvel que vai ser alugado, que vai dar renda.
Uhum.
Então, vamos supor que você compre uma casa numa região, assim, onde tem uma oferta gigante de casas, tem um monte de casa desalugada, é uma região que tem muita violência, que não tem transporte público acessível, que não tem nada. O que vai acontecer? Você fez um péssimo negócio, certo? Porque a casa vai ficar desalugada, você vai comprar a casa, vai ficar desalugada, você não vai ganhar nada.
Uhum.
A mesma coisa acontece com o fundo. Então, você tem que olhar o que está dentro, o que esse fundo comprou com o dinheiro que as pessoas colocaram lá dentro, para ver se aquele negócio vai render. Eu vou dar um exemplo rapidinho de um fundo que foi feito para adquirir um hospital. Eles compraram o hospital, um prédio, e alugaram para os empresários que queriam gerir o hospital.
Uhum.
O que aconteceu? Em um determinado momento, esses empresários acharam que o aluguel estava muito alto, entraram na justiça, passaram vários e vários meses sem pagar aluguel por conta dessa discussão judicial. E, obviamente, se você estava com dinheiro nesse fundo, você passou vários e vários meses sem ver a cor de dinheiro, porque o fundo só vai passar para você o que ele receber.
Uhum.
Certo? Então, o cuidado que eu chamo a atenção, porque isso é uma nova moda, as pessoas estão olhando muito para esse mercado, então eu diria assim, não entre de gaiato. Olhe com atenção para saber o que está por trás desse investimento que você está fazendo. Ele tem uma vantagem grande com relação ao imposto de renda, mas não adianta... O imposto poderia ser 1000%, se o resultado é zero, você vai pagar zero.
Zero.
Né? Então, antes do imposto, ele dá resultado.
Exatamente. Tá, boa, boa, boa dica, Beto. E lembrar que é um investimento de risco, então você tem que saber exatamente onde você está, em que terreno você está pisando, né?
Exatamente, é um investimento importante. De risco e não é um risco desprezível.
Não, de jeito nenhum. Com certeza é um risco que tem que ser pensado e muito bem pensado. Beto Veiga conversando aqui com a gente um pouco sobre os fundos imobiliários aqui no Bolsa do Cidadão. Beto, obrigado pela participação. Bom fim de semana.
Para você também, Paulo. Um abração.
Valeu, tchau, um abraço.
Tchau, tchau, um abraço. Tá aí o Beto Veiga participando com a gente, portanto, aí do nosso Bolsa do Cidadão, falando um pouco sobre os fundos imobiliários. Agora vamos ouvir um pouquinho do Casuarina com Lenine. Olha só que bacana. Eu quero botar meu bloco na rua. Eu também quero. É isso aí.
A boca que eu fugi da briga, que eu caí do galho, que eu não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpa, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, xingar pra dar e vender. Eu por mim, e aí se aquilo, um quilo mais daquilo, um grilo menos nisso, é disso que eu preciso ou não é nada disso? Eu quero é todo mundo nesse carnaval.
Canta, leva!
Eu quero é fugi da briga, que eu caí do galho, que eu vi saída e que eu morri de medo quando o pau quebrou. Eu por mim faria isso e aquilo, um quilo mais daquilo, um grilo menos disso. É disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval.
E participação do Lenine com o Casuarina. Quero botar meu bloco na rua. A gente vai para um breve intervalo aqui no Feijoada e volta já já.
Feijoada completa.